meu povo, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox Escola de Estratégia. Tô aqui, como sempre, toda semana, com muito prazer, ao lado do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta depois de duas semanas para encerrar nossa trilogia sobre o que emburrece a estratégia. A gente decidiu fazer a trilogia em três episódios também.
Uma decisão... ousada, mas a gente tomou mesmo assim. São riscos apropriados. E hoje a gente vai falar, então, no último capítulo, sobre colaboração, né? Sobre estratégia ficar burra quando ela é sozinha, né? Coisa meio solitária, assim. Acho que foi esse o tempo em que havia um ser humano privilegiado, tinha todas as decisões e ideias. Hoje em dia o mundo é muito mais colaborativo e a gente vai entender isso aí. Mas antes, a gente vai falar sobre a Amazon. Vamos falar um pouquinho sobre a encruzilhada aí que ela entrou com a Alexa nesse contexto todo de inteligência artificial. E também, né, o arrocho da economia, né, as pressões, layoffs, tem tudo um pouco a ver aí, vamos discutir. Mas ainda antes, falar um pouquinho sobre a escola, né, para quem tá chegando. Somos a Sandbox, uma escola de estratégia. Isso pra gente significa fazer com que os nossos alunos aprendam a pensar mais estrategicamente. Ou seja, pensarem de maneira mais orientada à resolução de problema, mais orientada ao bom emprego dos recursos para gerar resultados, retorno, valor. Isso em diferentes áreas de abordagem, né? A gente tem cursos sobre digital, tem cursos sobre inovação, criatividade, data intelligence, soft skills. Então, a gente passeia por muita coisa aqui na escola, mas o viés é esse. Sempre com um pensamento estratégico na mira e tentando desenvolver isso aqui nos nossos alunos. E hoje a gente vai reforçar a dica da semana passada, né? Hard Strategy aqui, um curso super bacana, né, Dani?
Sim, o Hard Strategy é um curso que a gente curte muito porque ele é o lado hardcore da estratégia. Desde entender como que ela nasce no mundo dos negócios, como ela desce para o marketing e como ela atinge a nossa vida como um todo dentro da comunicação. Então a gente fala sobre tomar decisão, definição de problema, sobre inteligência. É um curso bem hardcore, assim, no bom sentido, que a gente adora o conteúdo que tá ali, porque acho que é um tipo de coisa que diferencia de verdade estrategistas e faz eles mais valiosos. Então vai lá conferir, porque tem muita coisa legal.
Muito bom, muito bom. Então você confere isso lá em sandbox.ee, de Escola de Estratégia. Você vai achar esse curso que o Dani comentou e vários outros. E lembrando que a gente sempre faz esses cursos todos também no formato in company, né? É uma modalidade que a gente curte muito, assim, chegar nas empresas e atender uma demanda específica aqui com os nossos cursos ou coisas que a gente faz até personalizadas, já fizemos tantas. Então, também tem essa chance aí, só mandar um e-mail pra gente ali, contato@sandbox.ee. Que a gente atende a empresa também, tá bom? Então vamos lá para a nossa estratégia em pauta, falar da Amazon. Bom, a matéria de hoje é do The Information e ela fala o seguinte: Amazon encara o momento da verdade na Alexa enquanto o ChatGPT rouba toda a sua potência. Bom, esse é um papo que está rolando já há algum tempo, não é uma novidade necessariamente. Mas acho que ela encontrou, como diz muito bem o título, inclusive, um momento da verdade aqui, né? A Alexa tem patinado há alguns meses, para ser bonzinho. Desde que, pelo menos, começou a rolar todo esse momento ruim para as startups, não que a Amazon seja uma startup, né? Mas para esse mercado de tecnologia, para a economia americana como um todo e até global, começa a coisa de layoff para todo lado, demissão, vamos cortar custos, como a gente faz. O Jeff Bezos saiu nesse meio do caminho aí também, se aposentou como CEO, né? E colocou outra pessoa no lugar. A Alexa sempre esteve meio na linha de tiro ali. Onde vamos cortar? Corta na Alexa. Então foi demitindo um pouco de time ali, um pouco de time aqui, cancelando alguns projetos a colar. E agora a gente chega num momento em que só se fala em inteligência artificial, o ChatGPT tá bombando, agora o GPT-4 foi lançado, então esse momentum, né, só aumenta para inteligência artificial. E a Alexa tá mais na linha de tiro do que nunca, assim, talvez até num ponto decisivo se vai ou racha, né, Dani?
É curioso, assim, a matéria é muito boa, assim, muito extensa do Information, como eles fazem bem, mas eles fazem um reporting, assim, muito muito interessante e sólido, assim. Mas em resumo, a história, eles começam a falar sobre como, na verdade, por exemplo, a Toyota tá tirando Alexa, do integração Alexa dos seus carros, para usar uma inteligência artificial normal, que eles vão usar uma coisa própria, que eles vão fazer baseado com ChatGPT embaixo, alguma coisa assim, né? Mas no fim das contas, assim, a sensação da matéria, que eu acho que é uma sensação agora, é quase como Alexa parece, acho, aos olhos, pelo menos da matéria falando assim, parece sem graça em relação ao tipo de novidade e resultado que você tem em outros tipos de tecnologia de inteligência artificial mais recentes, assim, né? Mais, ou de perfil generativo, né? Eu fui entendendo, assim, lendo a matéria, se eu entendi direito, que eles são tecnologias bem diferentes de inteligência artificial, né? Para o usuário, ele coloca na mesma caixinha, mas ela é diferente, né? Porque, tipo assim, um é sobre o ChatGPT, ou esses caras aí, são sobre gerar linguagem, sobre escrever coisas, sobre
generativos,
gerar...
né?
E generativo, eles fazem coisas desse jeito. Alexa, ela é baseada em prompts definidos.
Isso.
Entendeu? Então, assim, você pode escrever qualquer coisa pro ChatGPT, que ele vai te responder de algum jeito, entendendo o que ele tá falando ali. A Alexa, pelo que eu entendi, é como se ela tivesse uma biblioteca de prompts ou estímulos que você pode fazer para inteligência artificial. Pode ser uma biblioteca gigantesca, tudo mais, mas ela. É, mas acho que isso encaixota um pouquinho. E a verdade é que quando você pensa assim, a matéria vai seguindo, a Alexa não placou como uma base, tipo uma App Store. Então eles falam sobre a App Store da Alexa, que chama Skills, né? São coisas, funções que você pode colocar ali. Ela é, como ela é muito menor do que outras, do que a App Store ou do que o Google Play. E também, como se você for olhar menos... Acho que tem uma coisa meio de novidade, assim, sabe? De, assim, Alexa é quase como se ela fizesse coisas... A sensação, olhando assim de fora, talvez... Coisas parecidas do que você fazia há 3 ou 4 anos atrás com ela. Entendeu? Eu não tenho Alexa, não posso falar, né, nesse sentido como usuário. Mas, assim, o que eu vou entendendo, o tipo de uso não vai mudando. E quando que, por exemplo, você pega, por exemplo, o ChatGPT, todo dia tem alguém colocando um post novo do Twitter ou uma thread nova ou escrevendo de um outro jeito de você usar, de uma outra aplicação, de uma outra coisa que eu inventei. Olha o que eu consigo fazer. Olha como eu consigo integrar com o Google Sheets para criar prompts automatizados para, sei lá, uma planilha de 100 coisas. Aí a Microsoft lança a inteligência artificial deles, o Copilot no Office, que faz as apresentações de PowerPoint sozinha para você, e assim, sabe? E você continua pedindo para Alexa tocar música, assim, entendeu? Tocar música e ligar a sua TV, assim.
E falar o tempo.
Tem esse... É, assim, sabe? É uma coisa meio... Parece meio resistente, assim, de conseguir ser capaz de emplacar novidade, pautar o comportamento das pessoas, assim, né?
Ah, total. É, cara, é uma situação bem complicada, assim, porque, por um lado, tem esse BO todo que você tá trazendo e a matéria traz, que é meio inescapável mesmo, né? Ela é uma ferramenta, um tipo de tecnologia feito de um jeito diferente, que, obviamente, com as suas limitações, é de um outro tempo, né? Enfim.
Outro objetivo também.
Outro objetivo,
assim, né?
Exato.
Outro objetivo, né? A verdade é essa.
Exato. Ela era para fazer outra coisa, assim. Só que é inevitável a comparação. Quando chega um negócio desse, você olha para o negócio antigo com outros olhos, né? Porque aí você já passa a cobrar dele o que você sabe que é possível ser feito, né? E aí ele vai soando, talvez, mais inútil, ou mais primário, ou mais básico. O ChatGPT, ele envelhece a Alexa instantaneamente, assim, né? Do jeito que ela é feita, pelo menos. Por um lado, tem esse pepino. Por outro, acho que tem um asset aí que é a coisa do assistente de voz, que é muito interessante, que eu acho que é onde dá para se apegar, assim. Porque, de verdade, a interface que a Alexa propõe, ela é diferente, ela ainda é nova, porque ela não tá num ponto ótimo ainda também. Tem muita aposta que ela vai ser a interface do futuro, né? Pra colocar aí num clichê, no jargão.
Não, e eu acho que é super, né? É uma interface muito poderosa, do tipo de uso, assim. Na verdade, o que eu fico pensando é o Voice GPT, né?
É, exato.
É assim, o que a galera quer, assim, na verdade, como eu consigo ter aquele tipo de entrega com esse tipo de coisa hands-off, assim, né?
Isso.
Da voz, assim, do áudio ser muito poderosa, assim, que eu acho que é muito bom mesmo, assim, entendeu?
É, exatamente.
E outra coisa que passa por isso também é que eu acho que a Alexa, ela tem muito a ver com a casa. ela tem muito a ver com o domicílio, assim. Então, eu acho que à medida que for crescendo as possibilidades e se popularizando também a automação doméstica, assim, né? Tecnologia para automatizar a sua casa, isso, eles continuam tendo um ativo muito valioso ali, né?
Sim. Então, mas é que eu acho que sim, tem a ver com domicílio, mas não a Alexa em si, o aparelho, o gadget, sim, né? Mas a,
sim,
expandindo um pouco para assistente de voz.
O Echo, na verdade, né? O Echo é a caixinha
de som. O Echo Dot, exatamente. E é o mais conhecido, né? Acho que é a manifestação mais conhecida da Alexa, mas ampliando um pouco para assistente de voz, já daria, em tese, para fazer várias outras coisas no próprio Google Assistente ou tecnologias do próprio carro, né? Vários carros já vêm com assistente de voz e tal. Mas parece que não emplaca tanto, né? A gente usa menos ainda do que poderia, mesmo no estágio que está hoje. Já avançou muito, mas ele ainda não é. Ele não tem essa fluência do ChatGPT. E eu acho que isso é um ensinamento muito grande, assim. As coisas, elas explodem quando elas funcionam a prova meio acima do bem e do mal. Cara, o ChatGPT, ele funciona. Claro, ele tem. Especialmente agora que eles lançaram esse upgrade aí que você pode pagar para usar mais capacidade de processamento, quem não paga sofre um pouquinho, às vezes, que às vezes dá uma travada, especialmente em respostas mais longas, ou depende do horário do dia, enfim. Mas isso à parte, ele funciona. Cara, você pergunta um negócio, ele volta direito, assim, sabe? De uma forma competente. E você sente que, nossa, isso funciona. Aquelas coisas da Apple, né? Puta, quando chegou o iPhone, você falava, nossa, isso funciona. Essas coisas explodem, né? Eu acho que não teve um momento desse pro assistente de voz ainda. Que a gente foi apresentado a uma interface, um gadget, uma tecnologia, que a gente tivesse essa plena sensação de funciona, entendeu? Isso faz muita diferença, assim. Eu acho que a Amazon com a Alexa, eles eram os caras para fazer isso, né? E a essa altura do campeonato, especialmente vindo um ChatGPT, você fala, pô, já deveria ter avançado, né? E não foi ainda,
eu acho,
né?
Eu acho que é assim, né? Eu acho que é engraçado, é que eu acho que tem uma coisa de mudança de expectativa, assim, também, né? Porque, assim, pensa, o lance todo, tudo isso que o Fê tá falando do funciona, do negócio, ele tá falando sempre de uma mesma perspectiva, que é experiência do usuário.
Usuário, exato.
Olhando pelo indivíduo que tá usando tudo mais. O Alexa, pensa no Echo Dot em casa, ele parecia um bagulho meio mágico, assim, sabe?
Sim.
Funcionava. Você tinha uma expectativa também mais limitada assim, em relação com ele, assim, sabe? Eu acho que agora a galera fica loucona porque...
A barra subiu, né?
A barra literalmente subiu, né? Esse é o negócio. De repente você pode fazer coisas mais espetaculares, você pode inventar coisas que você não sabia, você pode ir tudo usando ali.
Exato. Agora, eu acho, voltando aí pro caso da Amazon e talvez apontando pro futuro, né? É uma encruzilhada mesmo, uma decisão estratégica importante. Porque, como eu disse, né? Na mesma medida em que ela envelheceu instantaneamente, ela tem esse asset do assistente de voz, que é uma interface que aponta pro futuro bastante, assim, né? E quer queira, quer não, ela é líder intelectual, vamos colocar assim, nesse meio, né, de assistente de voz. Então, eu fico realmente dividido, assim, na posição de um CEO da Amazon, pensando o que fazer com esse trem aí. Bota, sabe, aproveita o momento para meter o pé mais fundo ainda e ser o cara que vai fazer, aí como o Dani colocou, o voice de GPT. Fala, cara, perdemos esse bonde, deixa quieto, entendeu? Então, é uma decisão importante.
Do que eles têm lá dentro, assim, da capacidade deles de avançar em inteligência artificial, assim. Então, porque pensa assim, basicamente, veio o ChatGPT, claramente a toque de caixa, a Microsoft colocou também nos produtos dele, juntou com o Bing, o Google colocou o Bard, começou a pensar em integração com o Workspace, sabe assim, começou a mostrar serviço, começou a pôr pra fora, isso não era uma coisa que certamente eles já estavam trabalhando, mas eles claramente começaram a colocar pro mundo, assim.
Acelerou, né?
O que eu acho mais louco, assim, dessa história é que eles não mostraram, assim, sabe? Não trouxeram essas coisas, assim. Deram entrevistas sobre isso, mas não chegaram. Lançamos agora o nosso Friends, entendeu? Então, assim, eu acho que isso vai depender muito do que eles têm dentro de casa, assim. Ou da capacidade de comprar alguém e depois ter que integrar essa tecnologia, sei lá, mano.
Talvez não tenha...
É difícil.
É difícil. Talvez não tenha muito por onde escapar nesse vai ou racha que a gente falou lá no comecinho, né? Porque não tem meio do caminho aqui, né? Porque o meio do caminho é o caminho da morte, né? É um negócio que cada vez mais tristemente esquecido, né? Dá para ele tentar virar um negócio que revolucione um pouco dessa interface, como a gente tá apontando, ou de verdade é melhor matar. Fala assim, cara, se concentra em outra coisa, se concentra no e-commerce, que faz tão bem, e tantas outras tecnologias aí dentro disso. Eles estavam testando agora recentemente scanner de mão, né, para pagamento e tal. Enfim, a Amazon voa nessas coisas, né? Então, acho que o maior perigo é só o meio do caminho. Mas se eu fosse apostar, eu diria que eles estão mais para matar do que para seguir. Porque já vem há algum tempo a Alexa tomando hit, assim, sabe? De demissão, de cancelamento de projeto, sabe? Lentamente a coisa parece estar dando água. Não sei, mas é chute, não é informação, é chute mesmo.
Não é informação, é informação do Crack Neto.
Essa
categoria de informação. O Crack Neto falou isso aqui sobre o futuro da Alexa.
Aqui. Eu só não vou começar a gritar com o Tite aqui porque eu não quero ser processado, né? Então, vou te pagar aqui. Né?
Nem vai se vestir de sogra do VP.
Também não. Essa até tem um pouco mais de vontade, mas não vou também. Falamos aqui da Amazon, vamos seguir acompanhando. Um papo bem legal. Se vocês quiserem continuar nesse dia a dia aí de notícias e discussões, sobretudo, né, do mercado, não só de tecnologia, mas tantas outras que a gente acompanha, sigam as nossas newsletters. Entra lá no site sandbox.ee, vai pintar um pop-upzinho, você coloca seu nome e seu e-mail e passa a receber toda quarta e toda sexta discussões aí sobre esse tipo de coisa que a gente trata aqui na Estratégia em Pauta. Tudo bem? Então, vamos embora para a nossa sinapse da semana. Bom, a sinapse de hoje diz o seguinte: estratégia burra é estratégia solitária. Então, como eu adiantei um pouquinho ali na nossa abertura, né? Hoje a gente vai falar nesse encerramento sobre colaboração, né? Como isso é uma coisa que para a estratégia vem se tornando cada vez mais importante. Potencialmente sempre foi, só que eu acho que antes tinha um mito, assim, de uma área específica, um tipo de gente ou uma coisa mais da cabeça de alguém mesmo, assim, que era difundido. E hoje o mundo, graças a Deus, vem mudando nesse aspecto para melhor e a gente tem percebido o valor da colaboração, né? Como cabeças diferentes, elas conseguem atuar melhor para problemas complexos, né? Porque hoje em dia tem essa outra característica, né? Os problemas são difíceis, são complexos e uma cabeça só não dá conta, muitas vezes, de fazer o que é preciso para tomar uma boa decisão, né?
Com certeza. Acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar para olhar para essa burrice, para o tipo de estratégia solitária, um outro jeito de falar isso é a estratégia isolada. É isolar o desenvolvimento da estratégia, assim. Então, geralmente, quando a gente pensa num processo de desenvolvimento estratégico, a gente tende a pensar num processo que isola os decisores, então coloca um grupo definido de pessoas exclusivamente tomando aquelas decisões, isola também essas pessoas e esse processo do trabalho. Você para de executar para fazer estratégia, entendeu? Você para de trabalhar para fazer o planejamento anual. Você para de ir para o escritório para ir para o workshop que vão umas pessoas. Você sabe, algumas pessoas vão para a reunião e saem, contam para outras na mesa de volta. Olha, então é isso que a gente vai fazer, tal, tudo mais, entendeu? E isso é um problemaço, assim. Isso é um problemaço porque isso é uma coisa antiga, ultrapassada, assim, e que tem, que se pensa muito ainda, mas ainda é muito associado e presente em estratégia, né? Muito associado e presente em estratégia. Isso tem efeitos complicadíssimos, assim, né? Tem uma pesquisa que a gente usa da H. Kearney que fala sobre o futuro da estratégia, e ela discute muito sobre o valor da estratégia versus o valor da agilidade e tudo mais. E ela tem uns diagnósticos interessantes sobre como a maioria dos problemas de execução de estratégia tem a ver com a tradução de como ela sai dessa torre de marfim, desse lugar isolado, para a execução, né? Como ela se perde, ou como ela não condiz com a realidade, ou coisas assim, né? Então, tem uma frase no livro que é muito legal, que fala assim, né? Uma pessoa que foi entrevistada fala assim: nas grandes empresas, a formulação da estratégia é muito complexa e muito de cima para baixo, fazendo com que a organização tenha que correr atrás. E antes que ela consiga alcançar, a próxima estratégia já chega. Aí outra pessoa fala: o planejamento estratégico acontece numa torre de marfim, com indivíduos que não fazem a menor ideia do que acontece no nível da implementação. Então, assim, e a gente faz isso não só com uma coisa de nível hierárquico, mas também de tipo de gente, entendeu? Ah, então o planejamento entra nisso e, sei lá, fala numa agência, a criação não entra, uma coisa assim, sabe? É uma coisa sempre sobre você ter uns escolhidos, uma coisa, por quê? Porque você acha a estratégia muito importante, que tem que, enfim, ter coisa para contribuir. Mas isso tem efeitos de fácil, como essas duas frases mostram. Então, um problema é muito mais fácil você estar ignorando a realidade, a implementação. E também, você fica fazendo nesse lugar e ela demora depois para chegar e descer, e ela perde agilidade, ela tem que mudar de novo, voltar de novo, e tudo isso vai... tudo isso vai prejudicando demais o negócio. Então, colaboração é muito importante para evitar esses problemas, para você chegar e fazer estratégias, planos que façam mais diferença.
É, exatamente. E eu acho que tem uma coisa sobre colaboração que... isso que o Dani falou é técnico, né? Em alguma medida, assim. No, tipo, quando você ignora o nível da implementação ou esse tipo de coisa, efetivamente te gera um problema técnico. Você não sabe o que acontece ali na ponta, por isso vai tomar provavelmente uma decisão pior ou que ela pode parecer boa, mas ela não vai conseguir ser executada por milhares de contextos, às vezes até culturais, da dinâmica da empresa, enfim. Então, gera um problema técnico de alguma forma, assim. Só que eu acho que tem uma outra coisa que envolve isso, que ela não é técnica necessariamente, apesar de eu achar que tem impacto na técnica, que é uma coisa meio de espírito dos tempos, assim, sabe? Do zeitgeist. Porque hoje não tem mais cabimento a coisa ser isolada, assim, sabe? O jeito que a gente trabalha... Bom, a gente já fez episódio aqui sobre metodologia ágil, né? O que está no centro disso é colaboração, né? Então você pega o jeito que as pessoas trabalham hoje, pegando aí o ágil como exemplo, ele tem essa coisa de, meu, é para ser junto, tem que ser debatido, a gente tem que estar em constante discussão. Então, né, você pega metodologias de Scrum, tem dailies, as equipes estão diariamente fazendo uma reunião, trocando o que elas estão fazendo de tarefas, planejando os próximos sprints juntos, tudo com um senso de equipe e colaboração muito forte, assim. Então, como eu disse, eu acho que isso tem impacto técnico no final, até pode ter, mas eu acho que tem uma coisa acima já que virou meio esse espírito do tempo. Hoje já é antiquado, não tem mais cabimento, não faz sentido alguém vir com as tábuas da lei lá, chegar o Moisés, o cajado, as tábuas da lei e falar, olha aqui, agora é isso, gente, é pra cá que a gente vai.
Não dá,
né? Tem uma coisa anacrônica aí nessa história, né?
Total. E o que você falou de ágil, assim, as pessoas pensam muito em metodologias ágeis como coisas rápidas. Mas muito mais importante do que o rápido, assim, acho que é a ideia de colaboração, ela é central em metodologia ágil.
Exatamente.
É super central, talvez mais do que velocidade, entendeu? Que é como você cria não só metodologias e processos de trabalho mais rápido, mas metodologias que permitam mais colaboração.
Na verdade, é uma crença princípios... de que a colaboração vai levar à agilidade, né? Se a gente estiver junto,
isso,
falando, trocando, a gente vai até ser mais rápido, né?
Isso. E vai chegar num lugar melhor, assim, né? Essas coisas andando o tempo inteiro juntas, assim, sabe? Então, assim, você procura colaborar mais com o seu cliente numa contratação, entendeu? Você traz mais para dentro, tudo funciona. E por que que eu sinto que isso acontece? Assim, acho que isso é um ponto importante, que é uma história que acho que talvez a gente já tenha contado, assim, mas que eu amo, assim. Que é um estudo da Northwestern, que eles pegaram e analisaram um database gigantesco de patentes e papers acadêmicos. Então eles foram olhando por décadas e décadas, eram milhões e milhões de papers, quantas pessoas participavam daquilo, qual era o perfil daquelas pessoas, quantas pessoas tinham trabalhado em cada uma dessas patentes e papers. E aí, o que eles perceberam foi assim, né? Primeiro que a cada década, em média, as equipes iam crescendo 20%, ou seja, mais gente ia pondo a mão naqueles trabalhos. E no paper acadêmico, um paper tinha 6 vezes mais chance de ser um rockstar paper e 2 vezes mais chance de ser citado se ele fosse um paper colaborativo, de, com gente diferente trabalhando de um diário diferente do que um paper de alguém sozinho. E aí o autor, assim, né, ele até fala assim, como isso na verdade é contra-intuitivo, né? Um jornalista estava na matéria e falou como isso é contra-intuitivo. Quando você pensa em grandes trabalhos acadêmicos, sei lá, Einstein,
Newton,
que inclusive dá aula aqui com a gente na Sandbox.
um abraço.
Ou Freud, sei lá. Pessoas assim, era um grande gênio que tinha uma visão que enxergava o futuro, assim, entendeu? Que enxergava e conseguia trazer ali. E ele falou, pô, é contraintuitivo, né, que com mais gente você consegue um resultado melhor. E aí o autor do estudo, ele responde assim, por que você acha que isso acontece? Ele fala, sabe por quê? Porque todos os problemas fáceis já acabaram. Todos os problemas que sobraram estão numa zona cinza entre conhecimentos diferentes. Então você tem a resposta, todos os problemas da arquitetura já acabaram, da matemática e da biologia já acabaram, mas tem perguntas difíceis e interessantes que precisam serem buscadas nessa zona cinza entre, sei lá, arquitetura, biologia e a matemática, entendeu? Então você precisa de um arquiteto, de um biólogo, de um matemático, e eles precisam se aventurar juntos em coisas que eles não conhecem, assim, entendeu? E aí corta, pensa na nossa realidade, estratégia, negócios. É exatamente a mesma coisa, né? Os problemas, pensa na área que você trabalha, todos os problemas fáceis já acabaram. Só tem pepino na mesa. Só tem estratégias que merecem ser feitas que são muito mais complexas hoje. Num cenário de muito mais complexidade, você não vai fazer isso. Não é porque uma pessoa só não é inteligente ou duas, porque você não vai fazer isso só com um tipo de inteligência. Você precisa que inteligências diferentes trabalhem juntas, senão você não vai chegar. Então, assim, os problemas fáceis acabaram e, queridos, vocês não vão resolver os problemas difíceis sozinhos. E, se você é um gênio e consegue resolver sozinho, você também não precisa estar ouvindo podcast. Eu sempre falo assim, a maioria de nós vai precisar, assim, talvez, mas não é o caso, assim, entendeu? Tem mais gente que acha que é do que gente que é mesmo, assim. A maioria de nós, ou seja, quase todos, vai sempre se beneficiar de fazer isso junto, colaborativamente.
Bom, eu acho que é legal a gente discutir um pouquinho as formas de fazer isso, né? Na verdade, é melhor até falar das formas de não fazer, né? Porque o jeito de colaborar, eu acho que é até mais intuitivo, assim, né? Uma coisa de conversar, discutir, estar junto, pedir opinião, trocar. Isso é, talvez, ter menos regra aí para isso, né? Agora, eu acho que o como não fazer, talvez tenha alguns tópicos que vale mais a pena a gente entrar, assim, porque eles são, talvez, armadilhas, né? E uma das principais, que eu acho que as pessoas se confundem muito, é a questão de quantidade de gente e a necessidade de uma participação massiva, em volume, até eu tô falando. Então, pô, é aquela coisa de, meu, vamos colocar todo mundo na sala, convidar 70 pessoas e todo mundo vai falar e todo mundo vai ter algum espaço e dar alguma ideia, a gente vai debater todo mundo junto. Isso, eu acho que pode até ter uma boa intenção por trás, assim, né? Uma nobreza de intenção. Mas não dá certo. Na prática não funciona, porque não é assim que a colaboração acontece, né? Às vezes ela acontece muito mais numa intimidade, colocar entre aspas assim, né, de um espaço em que você tem abertura para falar, você tem tempo para articular suas ideias e você tem uma segurança ali de alguma forma também, de que você vai falar, se ouvido, não ser julgado, enfim, tem todo um lance aqui que quando você começa a meter 250 pessoas, acaba virando uma coisa artificial, improdutiva, que não pega o melhor do que a gente está querendo dizer aqui com esse espírito de colaboração, né?
Totalmente, né? Eu lembro, cara, quando rolou o 7-1, eu lembro que, enfim, depois do 7-1 foi aquele grande... Ai, meu Deus, para onde vai o Brasil, a nossa existência e o nosso futuro, né? E o PVC, Paulo Vinícius Coelho, que é um jornalista muito bom, muito bom, muito mãe de futebol, bem informado, bom de técnica e tal.
Ele morava no prédio da minha mãe, sabia?
É mesmo, é verdade, você contou.
Pegava você elevador contou. Pro PVC, às vezes.
É isso, morava perto do Palmeiras, aqui diz. É,
ótimo, tudo certo.
Mas aí o PVC, palmeirense, né? Ele também é um cara, ele me passa uma coisa, ele é um pouco ingênuo, às vezes, assim, sabe? Um pouco... E ele escreveu um artigo depois, falando sobre um momento... que uma história do... acho que foi da Holanda, pode ser, ou da Alemanha. Acho que era da Holanda, de um momento onde eles pararam para repensar o futebol do país. Então eles fizeram uma grande convenção, uma grande conferência, que então tinha jornalistas, clubes, associações, especialistas. E aquilo foi não só uma um monte de palestra, assim, mas era uma coisa colaborativa, deles definirem metas e tudo mais, tal, de como eles deviam pensar isso. E ele está lá falando sobre isso, sonhando aquilo como o Brasil. Eu lembro que ele falou isso, sobre isso em algum vídeo, ele falou em comentários da TV, ele falou num texto escrito, né? E toda vez que eu vi ele falando isso, assim, que ele queria fazer o grande workshop para refundar o futebol brasileiro. Era isso. Para rever a estratégia do futebol brasileiro. Eu falava, cara, esse cara nunca participou de um workshop.
Só pode. Na vida.
Esse cara nunca participou de um workshop na vida porque ele não tem noção não tem noção de como essas coisas podem ser improdutivas, né? De como juntar todo mundo, como tem um aspecto político nisso, como tem uma coisa assim que não funciona. Então, assim, é sobre agregar pontos de vista e expertises. É sobre ser inclusivo, não é sobre ter todo mundo no barco. É muito diferente, assim, entendeu? É muito diferente. E você ter pessoas ali que têm uma contribuição para fazer num grupo capaz, que seja num tamanho capaz de produzir entregas. Isso é muito importante também, sabe? Porque o grupo muito grande, o workshopão e tudo mais, ele sai com as folhas de flip chart, assim, entendeu?
É difícil,
assim, você chegar... Você precisa de um tamanho de grupo onde você consiga sair com entregas, com produtos daquilo. A tua estratégia vai ser um produto, sabe? E você consiga fazer. Então, assim, não dá para ser essa festa da rolha, assim, esse lugar que tá todo mundo, onde... E não é sobre limitar, de novo, assim, também. É sobre colocar as pessoas nisso, né? E acho que um bom critério para isso... Eu tava lendo um outro artigo da Harvard Business Review, a gente deixa ele linkado aqui, sobre como você colabora, qual tipo de colaboração é melhor para sua empresa ou para sua estratégia, assim, né? E o artigo é muito, muito bom, como em geral são da Harvard Business Review, mas ele lança duas perguntas, que são duas dimensões, assim, sobre essa entrega, né, sobre esse pensamento de colaboração. Porque, assim, o ponto que eu quero fazer, assim, é, colaboração não é simplesmente só juntar todo mundo, ele precisa de melhores práticas, ele precisa de critério, ele precisa de metodologia, muitas vezes ele precisa de rituais, e cada grupo, acho que vai ter dinâmicas diferentes, mas tem coisas para serem pensadas. Isso aqui dá um bom exemplo. A primeira coisa que ele fala é sobre dois tipos de participação. Você pode, para inovação e para coisa, ter processo de participação aberta ou processo de participação fechada. Pensa, um hackathon, de você convidar um monte de gente para fazer uma coisa mais aberta. Qualquer um pode chegar lá e dar ideia, trazer coisas pro lance e tudo mais, entendeu? Ou você pode ter um grupo mais fechado e definido onde você participa disso, assim, entendeu? Então pensa numa metodologia, pô. Metodologias de sprint são metodologias colaborativas, metodologias aplicadas à estratégia. Pensa numa mesa, por exemplo, numa mesa, ou na Eixo, que faz isso, ou tantas outras empresas que trabalham com sprints, assim, né? Todas essas, assim, eles trabalham com grupos fechados, colaborativos mais fechados, né? Então eles escolhem os especialistas que vão fazer diferença ali, não é todo mundo que entra. Então, eles escolhem o perfil certo para ter um grupo coeso, capaz de avançar, mas que faça as coisas funcionarem bem e avançar bem, assim, entendeu? Então, eu acho isso uma primeira pergunta, assim, que é quem eu deveria colocar, quanto aberto, quão fechado eu preciso colocar para conseguir essa colaboração. E a segunda coisa é sobre governança, né? O quanto ela é mais hierárquica ou mais horizontal. De novo, pensa nos sprints. Os sprints são bastante horizontais em geral. Alguns menos que outros. Então tem uns que tem um decisor definido, outros que é mais de discussão. Mas assim, mas todos eles têm uma coisa que eu gosto muito, que é eles têm essa estrutura de governança e decisão definida. Uma coisa do workshopão aberto também é que está todo mundo junto decidindo, mas é aquele consenso impossível. A gente falou sobre consenso aqui no último episódio, né? E é muito difícil, assim, você não vai conseguir. Então entra muito a política na história. Então todos eles têm a governança. Quanto ela vai ser mais aberta e hierárquica? Então ele fala, por exemplo, uma governança hierárquica, aberta, horizontal, aliás, um consórcio de empresas trabalhando junto. Por exemplo, consórcio da imprensa para levantar o número de Covid. Mas colaborativo, assim, entendeu? Versus uma colaboração mais hierárquica, pode ser um movimento como, por exemplo, uma mesa, um negócio. Assim, alguém vai lá e escolhe quem são as pessoas que vão participar dessa decisão e faz assim, ainda que a dinâmica ali não seja ali dentro muito hierárquica. Enfim, todos esses exemplos, eles são amostras de como você tem coisas para pensar em como você vai fazer essa estratégia, essa colaboração acontecer.
É bem legal isso mesmo. Tem um, apesar de eu ter falado no começo, né, que parece mais intuitivo o jeito de colaborar, é médio, né? Porque muitas vezes a gente acaba não levando em conta algumas coisas. Essa coisa da tomada de decisão organizada, essa governança, assim, ela é fundamental e às vezes a gente não se atenta, né? E outra coisa que eu acho que no dia a dia, na nossa experiência, pelo menos faz bastante diferença, como a gente pode criar alguma espécie de rede de colaboração para ajudar em diversos aspectos e etapas do processo, assim, né? Porque eu acho que pode ser da experiência de vocês aí que estão nos ouvindo, né? Aquela coisa que você está tentando fazer, aquele assunto que você está tentando entender um pouquinho melhor. E aí você lembra de alguém. Você fala, putz, meu, aquele fulano, aquele meu amigo, meu colega, um cara que eu conheci, putz, acho que ele sabe sobre essa história, pode me ajudar, de repente tem uma dica para dar, vou falar com ele. Isso é bem legal, assim, né? A gente manter essa rede aberta e a gente também ser um bom membro dessa rede, né? Ou seja, tá disposto a ajudar, a colaborar com alguém que tá com alguma ideia na cabeça ou alguma dificuldade, alguma barreira e te pediu ajuda por algum motivo. Putz, tentar se engajar nisso fez toda a diferença e buscar essa ajuda também, né? Então, quando a gente monta essa boa rede de colaboração em que a gente pode acessar pessoas diferentes para coisas diferentes. Às vezes você só quer bater um papo de 5 minutos porque você acha que pode destravar alguma coisa para você. Às vezes você quer uma dica de fato de uma coisa que você acha que a pessoa vai saber mais que você. Às vezes você vai querer buscar uma experiência. Ah, a pessoa já passou por isso, então teria alguma coisa para me dizer que também faz sentido. Então é uma colaboração em rede, assim, né? Uma coisa que a gente consegue distribuir o conhecimento e acessar o conhecimento e dar nosso conhecimento também naquilo que a gente tiver para oferecer. E a gente acaba construindo uma inteligência coletiva que se ajuda, né? Bem, bem interessante, assim. Acho que é uma coisa legal de manter em mente quando o assunto é colaboração.
Super. E eu gosto sempre de pensar, assim, que essa rede, assim, que você faz, né? Isso é muito, muito importante, cara, dentro do lugar onde você trabalha. Então, por exemplo, vou dar um exemplo hoje. Eu tenho uma apresentação que eu estou trabalhando de uma coisa, plataforma hoje. Hoje eu marquei, já acabei de conversar com o Fê, que eu queria o input dele disso, e uma outra pessoa no meu trabalho, né, em partes, marquei com ele para falar 5 horas que eu quero o input dele nessa história. E você precisa mapear o lugar onde você trabalha especificamente, em quem são essas pessoas e para que elas são úteis e como vocês podem colaborar. Vou dar um exemplo. A gente costuma olhar para o nosso trabalho, para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa rede, com as pessoas com quem a gente precisa se relacionar. O que eu quero dizer com isso? Você olha pessoas por áreas. Então, se eu trabalho aqui na área de marketing, sou diretor de marketing, eu preciso me relacionar com o diretor de vendas, preciso me relacionar com o CEO, que é o meu chefe, preciso me relacionar com a área de logística e de produto para ver isso, preciso me relacionar com os meus diretos aqui na minha equipe para fazer isso. Isso é um critério que, para mim, você precisa colaborar com essas pessoas, mas isso é baseado em expectativas políticas ou organizacionais, assim, sabe? Você tem que ter um outro filtro, que é: esquece o cargo, esquece a pessoa que se espera e divide as pessoas com quem se trabalha e quem trabalha de você, quem ajuda e quem não ajuda. Quem faz diferença, que é basear no valor que elas têm de colaboração para você. E aí você começa a olhar com outros olhos e criar outras relações para ajudar. Então, às vezes, tem um outro cara de uma área que é um par seu ou sua, que você não necessariamente teria que ter relação com ele, mas você quer que ele participe de coisas. Então você começa a criar maneiras informais e até mesmo formais dentro da estrutura da organização para se relacionar com ele. Por quê? Porque sozinho você não vai e você precisa daquela ajuda. Aquilo tem valor. Então, assim, mapeia, quando você olha tudo em volta, assim, pensa em olhar menos as áreas e mais qual é o valor de colaboração que cada pessoa tem e como você vai nutrir isso, né? E o jeito delas fazerem tem muito a ver com esse exemplo que eu estava dando aqui do que eu fazia à tarde. É isso: eu tenho um trabalho incompleto que eu quero opinião sobre ele. Então, eu marquei com 2 pessoas para me darem opinião sobre ele. E se a opinião deles for que eu tenho que mexer, eu vou ver essa opinião e vou ter que me virar com ela, assim, sabe? Que pra mim vai ser para melhorar, assim. Eu preciso convidar essa colaboração de braços abertos para que ela interfira no trabalho que eu tô montando, né?
Total. Até porque, cara, estrategista em especial, acho que não só, mas em especial, e a gente fala de dentro, né? Conhecendo essa turma e fazendo parte dela, tem uma mania lascada de proteger o trabalho, assim, né? O pessoal de criação também tem um pouco disso, às vezes. Né? Proteger no sentido de, não, eu preciso terminar, preciso lapidar, eu preciso, meu, fazer e deixar o negócio o mais perfeitinho possível, aí sim eu mostro pros outros. Eu acho que talvez tenha um medo aí, um pouquinho do que o Dani falou, do tipo, ah, e se as pessoas falarem que você tem que mexer, o que você faz? enfim, né? Aí você vê o que você faz, mas às vezes é bom ouvir um pouco, né? Já que você foi perguntar. E é talvez para se proteger um pouquinho, né, desse medo, eu falo, não, é que na verdade a pessoa não viu inteiro ainda. Se eu tivesse mais tempo para ter chegado até o fim, a pessoa ia ver como aquele negócio é incrível. Cara, isso é muito pouco produtivo, pouco saudável e é meio anti-espírito de colaboração, assim, nessa coisa de não deixar as pessoas meterem a colher no meio da receita. Você quer que a pessoa meta a colher quando o prato tá servido na mesa. Cara, não é esse o espírito, né? É legal a pessoa meter a colher na panela de molho no meio, pra ver se tá faltando sal, tem que pôr pimenta, tem que apurar mais ou não, né? Acho que é produtivo, é útil, assim, um espírito bom de colaboração, se a gente buscar isso no meio do caminho, né? No meio da trajetória, a gente pegar pessoas e trazer pra perto e perguntar e ir trabalhando junto, assim, sabe? É meio mão na massa na jornada, não só lá no final, pegando feedbacks, aquela coisa formal de, ó, tá prontíssimo isso aqui, agora eu quero feedbacks. Fala, não, talvez essa seja menos útil, né? E inclusive faça você perder tempo. Né? Voltando pro negócio da metodologia ágil, por que eu falei lá atrás que é uma crença de que colaboração leva à velocidade? Porque esse processo de vai e vem é muito lento. Eu demoro muito até chegar no ponto perfeito, aí não vai estar perfeito, evidentemente, aí os feedbacks vão vir na outra direção, aí eu vou ter que perder mais tempo modificando e fiquei lento.
Você demora pra acertar porque você demora pra errar, né?
Exato.
E eles não querem errar. Então tem que aquela coisa do errar rápido e tudo mais, que é um clichê, é super verdadeiro. Assim,
super,
sabe?
Super.
É super verdadeiro, assim. A gente tem que criar logo esse momento do erro.
E a colaboração é super nessa pegada, nesse espírito, né? Porque você só erra rápido se você colabora, se você alguém vê, se alguém participa, se alguém. Senão vai ficar complicado, né? Enfim, turma, falamos aqui então sobre colaboração e sobre como a estratégia tem todo o potencial de emburrecer ao se isolar, ao não colaborar, por todos esses motivos que a gente falou. E agora vamos para nossas dicas da semana. Bom, a minha dica aqui, começando, que ela tem a ver com o nosso tema, na verdade é um contraponto ao nosso tema, né? Ele é um podcast da Harvard Business Review também, que o Dani já mencionou, chama IdeaCast, um podcast bem legal. E ele trata aqui com o professor Rob Cross, da Universidade da Virgínia, sobre o que ele chama de colaboração excessiva, né? Um overload de colaboração, como ele coloca aqui, que é essa ideia de, meu, como pode ser exaustivo, e pode ser uma maratona exaustiva, essa coisa de inúmeros projetos em grupo todo o tempo. E como eu falei, o espírito do tempo é que a gente efetivamente trabalhe colaborando, só que isso pode gerar um overload nesse sentido de, caramba, eu tenho 7 trabalhos em grupo, com grupos diferentes, e eu tô sempre em reunião com eles, e eu não tenho tempo pra mim, pra pensar, pra refletir, também tem uma parte individual do trabalho, né? Tudo que é em excesso é ruim, então o se isolar excessivamente é ruim, mas o colaborar excessivamente também, aqui no ponto de vista do professor Cross, porque ele é exaustivo mentalmente. E, de fato, é um ponto, acho que, super válido, assim. Então, só pra gente criar um contraponto pra nós mesmos, eu vou deixar essa dica aí pra vocês. Então, é o podcast Colaboração Excessiva, o título do podcast, né? Colaboração Excessiva, do IdeaCast, da Harvard Business Review. A gente vai deixar ele linkado aí.
E, do lado de cá, eu vou falar de uma outra coisa, voltando a falar de inteligência artificial e inteligência artificial generativa, especificamente. A Wired, que é uma publicação de tecnologia, eles publicaram uma política de inteligência artificial generativa, que é explicando para os leitores deles e para o público deles quando eles pretendem usar e quando eles não pretendem usar esse tipo de ferramentas. E aí, eu achei muito interessante por dois motivos. Primeiro, por eles fazerem essa escolha, terem essa reflexão e publicarem isso e tornarem isso aberto. Eu acho que é uma coisa que acho que mais negócios, não só de publicação, vão ter que ser transparentes em relação ao uso deles de ferramentas de inteligência artificial generativa. A segunda coisa foi sobre as escolhas que eles fizeram. Em resumo é, tudo que tiver que escrever e fazer imagem vai ser uma pessoa fazendo. A gente não vai usar para escrever matérias, então ele não vai usar para gerar imagem. E não vai usar nem para editar textos. Se eu quero pegar um texto e diminuir de 1.200 palavras para 900, eu não vou usar. Porque eu acho que esse é um trabalho, tem que ser feito por um indivíduo e tudo mais. E eles citam razões, assim, desde razões de acurácia até razões trabalhistas, assim, enquanto a gente não pensar num jeito de compensar as empresas que vão perder, não sei o quê. E para que eles vão usar? Para eventualmente gerar textos para distribuição desse conteúdo em redes sociais e para gerar ideias para artigos. Então eles vão usar desse jeito. Então como eles escolheram? Eu achei engraçado, eu achei quase corporativista, assim, no certo sentido, sabe?
Total.
Assim, mas eu achei... Mas, enfim, eu não posso reclamar que eu acho que é uma coisa bem feita ali, mas eu achei muito interessante a discussão. Então vale a pena dar uma olhada, é curtinho o texto, mas dá para sacar a pegada e refletir disso na nossa vida, no nosso trabalho.
Cara, esse lado todo de discussão ética sobre inteligência artificial, ele é tão interessante, tão legal, assim, cara, acho que talvez valha eventualmente. Vamos perguntar pro ChatGPT se ele consegue ter ideias de temas de podcast que envolvam estratégia ética profissional. De repente a gente gera alguma coisa e traz pra vocês, porque é um assunto super, super legal mesmo. Mas, por enquanto, não chegou esse momento ainda, então vamos dar tchau. Gente, obrigado por mais uma jornada aqui com a gente. Mandem e-mail pra gente, podcast@sandbox.ee. A gente adora receber aí os feedbacks de vocês. A pessoa outro dia me procurou perguntando sobre as nossas dicas aqui. Pô, não achei aquela ferramenta que você deu aí nas suas dicas, como eu posso achar? Eu falei, pô, tá linkado lá, mandei o link pra pessoa. Tá? Enfim, então a gente bate um papo aí sobre podcast. É bacana, você pode mandar em podcast@sandbox.ee ou pode procurar a gente em qualquer rede social. No Instagram a gente tá como sandbox_ee. No LinkedIn você põe Sandbox Escola de Estratégia que você vai nos achar. E obviamente em todos os seus tocadores preferidos aí, assine o Sinapses da Sandbox, que toda quinzena a gente tá aqui trocando uma ideia e você é avisado quando chega um novo episódio, que é publicado às quartas-feiras. E aí você vai lá, acessa e já aproveita e dá 5 estrelinhas pra gente. Fecha, colabora aqui com a gente.
Campeão. Clica ali, 5 estrelinhas, brilha muito.
Deu tudo certo. Beleza, gente? Valeu, até a próxima então. É nóis.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.